Secretário, que alegria tê-lo conosco aqui nos estúdios da Rádio Vaticano. Seja bem-vindo. Obrigado pelo
convite. Muito obrigado pelo convite, né? Um grande prazer em estar aqui.
Secretário, o senhor é secretário de Negociações Bilaterais Europa, Oriente Médio e África do Itamaraty. O que significa secretário de Negociações Bilaterais?
Significa administrar no dia a dia, seguindo as instruções, naturalmente, do ministro de Estado e do senhor presidente da República, claro, os laços que nós temos desenvolvido historicamente com os países dos três continentes e trabalhar para que eles se tornem cada vez mais densos e cada vez mais mutuamente benéficos, né, para os países envolvidos, né? Isso é um trabalho de dia a dia, né? Que se administra vários aspectos da relação bilateral.
Como é que estão hoje, então, as relações do Brasil com... Bom, partimos da Europa.
Enfim, as relações nós temos, acho que um marco muito importante a mencionar, que nós temos uma parceria estratégica com a União Europeia, né? Nós estamos engajados já, esperamos já de forma conclusiva nas negociações Mercosul e União Europeia. As relações comportam uma dimensão econômico-comercial muito densa, uma dimensão cultural, uma dimensão também de parcerias nos foros multilaterais, onde nós nos coordenamos, né, para, na medida do possível, nos posicionarmos de forma coordenada em várias grandes questões internacionais discutidas nas Nações Unidas, por exemplo.
O Brasil interessa muito à União Europeia?
Sim, é uma parceria com uma união de países com os quais nós temos uma identificação de valores, uma identificação histórica, uma identificação cultural muito forte, né? Uma grande parte da nossa população tem origens na União Europeia. Naturalmente, tem uma outra parte, até majoritária, do Brasil, que é afrodescendente ou também que tem suas raízes no Oriente Médio, no Extremo Oriente. Como sabe, nós somos um país formado por várias correntes migratórias e, naturalmente, pelos seus habitantes originais, né, os índios.
Claro, falamos dentro da nossa diplomacia, dos nossos relacionamentos, as relações do Brasil com a Europa, vem no meio também uma relação econômica. Como está nesse momento essa relação econômica? Sabemos que o Brasil tem um olhar muito preciso para determinados países europeus.
Sim, eu acho, como eu mencionei no início, eu acho que o foco atual da nossa relação, da administração da nossa relação econômico-comercial com a União Europeia está nas negociações Mercosul-União Europeia, né, do Acordo Birregional de Associação Mercosul-União Europeia, que tem um aspecto econômico-comercial naturalmente muito importante, né, que é na forma de um acordo de livre comércio, mas também tem um capítulo político de cooperação, e nesse capítulo político de cooperação há todo o registro de uma identidade de valores, compartilhamento de valores, de objetivos relativos à busca de uma convivência internacional baseada em regras.
Como é visto o Brasil, o senhor que consegue ter toda uma visão europeia do Brasil? O que perguntam para o senhor? Como é que está o Brasil? Enfim, tem alguma preocupação em relação também ao Brasil?
Eu acho que há um grande interesse sobre essa grande mudança de orientação política resultante das últimas eleições democráticas, né? Que culminou com uma vitória muito expressiva do presidente Bolsonaro. Uma curiosidade em relação às grandes reformas que o Brasil está empreendendo, né? Reforma previdenciária, reforma tributária, reforma das chamadas reformas microeconômicas, que são reformas que têm um grande impacto na capacidade e na agilidade de se fazer negócios no Brasil, né? Há um grande empenho do governo em aprovar e encaminhar, aprovar todas as reformas, né? Eu acho que nós estamos num bom caminho. Acho que nós estamos já vendo perspectivas, por exemplo, de reforma da Previdência, já, digamos, dentro de um horizonte bastante visível, né? Acho que há um grande interesse sobre as reformas que vão deslanchar um crescimento, uma fase de crescimento econômico brasileiro importante.
Perspectiva é muito boa.
É, sim. Ah, sem dúvida.
Saindo da Europa, vamos para o Oriente Médio. Sim. Como é que está o relacionamento, então, do Brasil com o Oriente Médio? Falamos sim. Que é uma parte do mundo realmente importante também para a nossa economia.
Sim, para a nossa economia e também para os nossos laços, né? Como eu disse no início, né? O Brasil é resultante de correntes migratórias de várias áreas do mundo, né? Além também das suas populações, sem esquecer suas populações indígenas. Com o Oriente Médio, nós temos uma política de intensificação dos laços, tanto com Israel como os países árabes, né? Vale observar aqui que no momento da visita do presidente Bolsonaro a Israel, no final de março, se colocou muito aquela pergunta se a aproximação com Israel se faria em menos cabo das nossas relações históricas com os países árabes. Nada mais falso do que isso, né? O presidente, na verdade, já anunciou uma visita a países árabes, do mundo árabe, no segundo semestre, né? Então, isso está muito claro. É muito claro para quem conduz no dia a dia a política externa que a importância atribuída aos dois lados, digamos assim, aos dois, ela é inegável.
A imprensa, naturalmente, explorou muito aquela hipótese de que o Brasil iria transferir a embaixada, né, de Tel Aviv para Jerusalém. O que aconteceu realmente?
Eu acho que o que aconteceu está claramente consignado no comunicado conjunto, né, que foi emitido durante a visita do presidente Bolsonaro a Israel. Neste comunicado conjunto está claramente dito que, eu não sei se eu tenho aqui acho que eu tenho aqui o texto, o que facilita a precisão do meu esclarecimento, né? O comunicado conjunto diz o seguinte: o Brasil relembrou que Jerusalém tem sido parte inseparável da identidade do povo judeu por mais de 3 milênios e se tornou o coração político do moderno e pujante Estado de Israel. Nesse espírito, e 72 anos depois de participar do primeiro capítulo da recriação do Estado de Israel, o Brasil decidiu estabelecer um escritório em Jerusalém para a promoção do comércio, investimento, tecnologia e inovação, a ser coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores. Foi isso que aconteceu, vamos dizer assim, de forma mais simples.
Não,
né?
Tinha nada a ver com a embaixada.
Nós sabemos que houve um debate interno brasileiro bastante pujante sobre se o Brasil se decidiria por transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém ou se não o faria, né? A decisão política que prevaleceu, ao final, foi de que nós abriríamos um escritório em Jerusalém para promoção do comércio, de tecnologia e inovação, como eu disse, sem status diplomático. Quer dizer, o que aconteceu está escrito, né? Porque nós sabemos que a imprensa noticiou em vários países de forma muito variada, né, o resultado da reunião nesse aspecto, né? Então, nada melhor do que a gente ler o que foi acordado, né?
Dizendo, inclusive, a imprensa, recordamos que era uma resposta à ida de Netanyahu à tomada de posse de Bolsonaro.
Eu não colocaria como resposta, porque uma decisão que foi tomada, claro, bilateral, mas muito proativa do lado brasileiro, de intensificar e alçar um novo patamar as relações com Israel, é muito mais do que um gesto de retribuição. Isso foi fruto de uma reflexão sobre a importância de nós nos aproximarmos de um país com o qual nós compartilhamos uma herança, a chamada herança judaico-cristã, e também um país que oferece uma possibilidade de cooperação na área de ciência e tecnologia e inovação ímpar, né? É pouco conhecido o fato que Israel é considerado, por exemplo, pelo ranking da Bloomberg, como quinto país mais inovador do mundo, né? O Israel deu um salto econômico nos últimos 30 anos e se impôs como um país de grande inovação tecnológica e a sede de muitas startups. Então, a decisão de aproximação com Israel é fruto de uma reflexão mais ampla, que inclui uma dimensão cultural, religiosa e uma dimensão também de negócios, de desenvolvimento.
A questão, não sei se o senhor tem uma resposta para isso, a questão de Jerusalém, né? Como é vista pelo governo do Brasil?
Bem, como eu disse, né, o Brasil, de novo, né, nós consignamos isso na declaração conjunta, né, o Brasil tem claro que Jerusalém é uma parte inseparável da identidade do povo judeu, já por mais de 3 milênios, e que é o coração político do Israel moderno, né? Isso é uma coisa inegável. E isso é nós temos presentes também que, além disso, Jerusalém é a cidade onde as grandes 3 religiões monoteístas se encontram, porque lá estão os lugares sagrados das 3 religiões, né? Então, nós vemos Israel também como um locus onde muçulmanos, cristãos e judeus devam poder professar a sua religião de forma livre e levar uma vida de prosperidade e convivência pacífica.
A solução dois povos, dois estados é compartilhada também pelo governo do Brasil?
O Brasil, em princípio, apoia a solução de dois estados, né? Isso nós reafirmamos, né, em várias ocasiões, desde 1º de janeiro, para marcar bem que desde o início do governo Bolsonaro. Mas, claro, nós estamos abertos a soluções criativas em relação a outros aspectos de um processo de paz, né? A gente entende que cabe aos principais interessados, né, negociarem e encontrarem uma forma duradoura de convivência pacífica, né? Nós apoiamos, em princípio, a ideia de dois estados. Eu entendo que essa é uma percepção que todos consideram como em princípio, uma solução boa, né? Mas estamos abertos para qualquer solução que possa ser livremente acordada entre as partes, né?
Secretário, e o relacionamento com os palestinos?
Nós temos no Brasil uma embaixada, né, da autoridade palestina. Quando nós fizemos a visita a Israel, nós não fizemos a Palestina, não. A razão não foi nenhuma razão especial para não visitar a autoridade palestina. A questão não se colocou dessa forma, né? A imprensa colocou que o Brasil, pela primeira vez, não foi também a autoridade palestina antes, durante a sua visita, mas isso não deve ser lido como um sinal de que nós não queremos ter boas relações com o Estado palestino. Não deve ser interpretado dessa forma.
E com os países árabes, como é o nosso relacionamento?
É um relacionamento muito denso. O Brasil tem uma comunidade árabe, né? Enfim, uma comunidade árabe, melhor dizendo, nós temos uma comunidade de brasileiros de ascendência árabe, muito importante. Nós temos, eles são grandes parceiros comerciais, né? O Brasil tem nos países árabes destinos importantes das exportações do nosso agronegócio. Eu só vejo uma perspectiva de expansão dessas exportações, né? Nós tivemos, por exemplo, no início desse ano, uma visita do chanceler de Abu Dhabi. Na ocasião, nós assinamos um acordo de cooperação e facilitação de investimento. Nós também, em preparação a essa visita, nós criamos um grupo de trabalho para ajudar investidores de Abu Dhabi, né, a entender como se movimentar, digamos, num ambiente jurídico institucional brasileiro, de forma a facilitar as suas atividades de investimento. Então, a ideia é até reproduzir esse modelo com outros países árabes, né? É, nós vemos ali aqui uma oportunidade muito grande de estreitamento, não só das nossas exportações, como também como recipiendários de investimentos. Nós precisamos de investimento em infraestrutura, nós sabemos que temos um programa de privatização, de parcerias público-privadas e de concessões muito amplo e muito atraente, né, que já, aliás, já mostrou resultados concretos já em poucos meses, e nós contamos com os investimentos diretos do mundo, de países árabes.
E esse, então, é um relacionamento que a tendência é somente aumentar. Não somente
sim.
A nível político ou diplomático, mas econômico também.
Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
Vamos um pouquinho para baixo, vamos para a África.
Sim. Né?
Falamos da Europa, falamos do Oriente Médio e África. Qual é hoje a situação do nosso relacionamento com a África? Sabemos que durante o período do presidente Lula houve um crescimento muito grande nesse Sim. relacionamento, com a abertura, inclusive, de embaixadas em Sim. alguns países, enfim. Qual é hoje a situação?
Bom, eu acho que eu vou começar citando um evento, que é um evento que tem uma carga simbólica forte, né? É, o Brasil comemorou conjuntamente com as embaixadas dos países árabes, dos países africanos em Brasília, há cerca de 2 semanas e meia atrás, o Dia da África, né? Foi um seminário que contou com uma longa participação do nosso ministro de Estado. Ele proferiu uma palestra, depois abriu para perguntas, para um debate com os representantes de embaixadas de países africanos. Fizemos também um trabalho, um dever de casa, sobre oportunidades de investimento e de comércio nos países árabes, né, que vai ser a base da nossa, digamos, ofensiva, em bom sentido da palavra, né, uma ofensiva de comercial e investimentos nos países africanos, que nós vamos começar a implementar em breve. E também vemos também a dimensão de cooperação técnica, uma dimensão importante que sempre da nossa política externa para os países árabes. Nós vamos dar um sentido de continuidade a essa cooperação, mas colocando uma ênfase numa cooperação que não seja uma cooperação, digamos, assimétrica. A ideia é de que é uma cooperação de igual para igual, entre iguais, e que vai ser mutuamente importante para as duas partes, né? Não queremos colocar os países africanos numa posição de mero recipiendário de cooperação. São países que têm muito potencial econômico e comercial e que podem crescer junto com o Brasil.
É claro, nós temos uma dívida moral com a África, portanto, é um relacionamento que a tendência também é somente crescer, não somente econômico, mas na própria identidade que nós temos, como o senhor falava antes, metade dos brasileiros tem essa...
Até mais da metade, né? Os censos indicam que mais da metade dos brasileiros se percebem como afrodescendentes, né? O Brasil, naturalmente, é um país de muita miscigenação, mas o importante é a autopercepção das pessoas, né? Então, a autopercepção da maioria dos brasileiros, eu já não quero citar aqui um número, uma estatística errada, mas, enfim, a maioria se percebe como afrodescendente.
Nós temos focos de tensões na África. A África, infelizmente, Sim. é ainda um continente que produz muita violência, muita miséria, guerras. Como é que o Brasil vê, justamente, nesse relacionamento privilegiado que tem com a África?
Nós achamos que o caminho é, primeiro, também tem que dizer que a África tem esse aspecto ainda muito desafiador no seu processo de desenvolvimento socioeconômico e político, mas também é um país que é um continente onde os países que estão crescendo muito, né? Os países que mais crescem no mundo, né, tomados em conjunto, são africanos hoje em dia, né? Eu não, claro que eu sei que há países do Extremo Oriente que também estão crescendo muito, mas há muitos países africanos que crescem muito há muitos anos. Então, nós vemos a África como um país que enfrenta muitos desafios, mas um país também que já está mostrando que pode realizar o seu potencial. Acho que tem que ser olhado dessas duas maneiras. Acho que o caminho da cooperação é um caminho importante, porque cria um desenvolvimento social mais inclusivo. E o caminho também da negociação política, né? O Brasil é um país que tem uma experiência muito larga em participação de operações de paz, né?
O senhor tocou agora, justamente, nós temos a experiência do Haiti, que é uma realidade muito importante para nós.
Onde todo o diferencial brasileiro foi a capacidade de entender, de se conectar, né, com o povo haitiano, que foi um grande diferencial na nossa atuação.
E o modo brasileiro também. Vamos dizer, o jeitinho brasileiro, mas o modo brasileiro também de se comportar.
Eu acho que sim, eu acho que sim.
Voltando também para ainda a questão da África, sempre olhando também daquilo que o senhor falou, o que nós podemos esperar, por exemplo, África com o seu potencial, matéria-prima, o desenvolvimento, os fundos que podem vir da área árabe, israelense, árabe, e a tecnologia que nós temos também na Europa, em função do Brasil. O que nós podemos esperar com essa troca de identidade, mas também, como o senhor disse, esperando investimentos, tecnologias, para que o nosso país volte a crescer?
Eu acho que o Brasil leva a cabo uma política externa de inserção mundial, né? Nós somos um país que temos boas relações com o mundo inteiro, né? Eu acho que a imagem do Brasil é uma imagem internacional muito positiva. Isso não é para dizer que nós não temos nossos desafios internos, claro, né? Nós estamos trabalhando, por exemplo, para fazer as grandes reformas econômicas e regulatórias no Brasil, para o Brasil poder deslanchar, mas a verdade é que a percepção do Brasil é uma percepção otimista que o mundo tem do potencial e da forma do Brasil ser, né? Nossa maneira de ser, né? Então a política externa, na verdade, ela se beneficia, né, dessa imagem que nós temos e procura cultivar e reforçar essa imagem, né? Por isso nós temos uma boas perspectivas de relação com países de todo o mundo, né? Nós não temos, acho que, passivos, né, como infelizmente outros países têm na relação com muitos países do mundo. Nós não temos esses passivos, né? Acho que isso é um grande diferencial do Brasil, né?
Sei que o senhor não é economista, mas quando é que o Brasil vai voltar a crescer? No sentido de que os olhos do mundo inteiro estão ainda no Brasil, né? O potencial que tem o Brasil, nós tivemos um crescimento muito grande, chamou a atenção da economia mundial. Tivemos, digamos assim, um freio, um momento também agora de estagnação, mas quando é que o Brasil volta a crescer para que os olhos voltem a ser mais luminosos?
Olha, eu não quero aqui me colocar como um representante do Ministério. Eu sou do Ministério das Relações Exteriores, não sou do Ministério da Economia, né? Não sou a pessoa para mencionar em detalhes as estatísticas, né? Mas, enfim, a análise que nós temos consolidada, né? A convicção que nós temos consolidada é de que, com a aprovação dessas reformas que já estão encaminhadas, né, sobretudo a primeira delas de grande monta, de grande profundidade, que é a reforma da Previdência, acho que o Brasil, a partir do segundo semestre, acho que há razões para crer que nós começaremos a deslanchar ao darmos a demonstração de que estamos, com a aprovação da Previdência, engajados numa rota de reformas importantes, né, que para permitir que a gente deslanche, né?
Secretário, gostaria de falar com o senhor sobre o sínodo. Nós teremos no próximo mês de outubro o sínodo aqui no Vaticano, convocado pelo Papa Francisco, que diz respeito à Panamazônica, não só a Amazônia brasileira, mas a Panamazônica. São 8 países envolvidos e que é um evento eclesial. A imprensa tentou colocar como um evento político, inclusive, dizendo que o Papa estaria convocando um sínodo, sem saber muitas vezes o que era um sínodo, como resposta ao governo de Bolsonaro, como resposta a certas questões brasileiras. É um evento de pastoral, um evento eclesiológico da Igreja. O senhor também, como brasileiro, como é que o senhor vê uma proposta dessa do Santo Padre, com uma preocupação que tem justamente com as pessoas que vivem na Amazônia?
Bom, claramente vou falar pelo Brasil, né? Enfim, eu vou falar sobre a Amazônia brasileira, né? Que está sob soberania brasileira. A atuação da Igreja, pastoral da Igreja na Amazônia, né, ela é histórica, ela é de longa data. Nós vemos a atuação da igreja como algo muito positivo. A igreja sempre teve uma relação muito boa com o Estado brasileiro na Amazônia, acho que pela via das Forças Armadas, né? As Forças Armadas têm uma presença muito importante na Amazônia, não só para guardar nossas fronteiras, mas também para levar a cabo um trabalho social essencial, né, para assegurar um processo de desenvolvimento gradual e progressivo, né, das nossas populações do norte do Brasil, né, no fim da região amazônica. Então, nós vemos o sínodo como um evento que vai promover, reforçar a atividade pastoral da igreja, a capacidade da igreja de levar uma mensagem de reforço do sentido de dignidade das pessoas que lutam com dificuldades, enfim, para viver, que ainda estão em uma situação ainda de carência material, e também com uma atividade que de reforço da cidadania brasileira para que as populações da Amazônia brasileira, que acho que somam mais, eu não quero de novo dar um número impreciso, mas eu acho que como são uns 15 milhões de habitantes, muito mais, 25 milhões de habitantes, enfim, vivendo em grande parte em zonas urbanas, eu acho que essa é a maneira como nós percebemos o sínodo como um evento que se insere numa atividade histórica importante da igreja, uma atividade pastoral, onde a igreja sempre contou com o apoio das instituições de Estado brasileiro para desenvolver as suas atividades, notadamente, como eu mencionei, das Forças Armadas brasileiras. Então, é essa a nossa percepção, né? A nossa percepção. Eu acho que, fora disso, eu acho que há muitas ilações, muitas suposições, conjecturas, mas que assim, a realidade é essa, né? É como nós nos colocamos, né?
O sínodo, através desse encontro com bispos, recordamos a participação do sínodo, é o sínodo dos bispos, né? Vai chamar a atenção, naturalmente, da Amazônia, da Pan-Amazônica, não só da Amazônica brasileira, mas da Amazônia, para muitas questões que dizem respeito, como o senhor disse também, às pessoas que moram ali, que eu creio que é o foco principal, mas junto com isso também vai se levantar, que o senhor falou da soberania, mas não é só sobre a soberania territorial, mas aquilo que é a Amazônia, né? A nossa água, as nossas florestas, né? A biodiversidade que nós temos, a maior biodiversidade do planeta está ali. Então, como é que a gente pode, né, olhar para uma reflexão como essa? Porque não diz respeito simplesmente à floresta que está lá, mas tudo aquilo que envolve, porque o Papa fala da visão integral que tem o homem dentro da Amazônia.
Eu entendo que na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco menciona um conceito de ecologia integral, que é um conceito muito próximo do conceito de desenvolvimento sustentável. Ele, claro, o conceito de ecologia integral agrega uma dimensão espiritual, né, ao conceito de desenvolvimento sustentável, mas ele é, em grande parte, um conceito muito parecido com o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o conceito sobre o qual o Brasil construiu a sua atuação internacional nos foros ambientais e suas políticas públicas desde 1992, desde a Conferência Rio 92. Então eu vejo um sínodo que vai procurar discutir as questões de desenvolvimento e as questões sociais na região amazônica com base sob a égide do conceito de ecologia integral, para nós é muito próximo do conceito de desenvolvimento sustentável, como um debate, uma discussão muito construtiva e muito útil, né, para as populações que estão lá e que precisam do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, para progredir, no sentido de deixar a condição de pobreza, né? E melhorar a sua condição material, sua capacidade de participação também como cidadão, né? Brasileiro.
Entra um pouquinho a visão do Santo Padre, sempre quando fala da periferia, para que não seja mais periferia do nosso Brasil, né? Que seja um Brasil.
É, certo, com certeza.
Secretário, obrigado pela sua presença mais uma vez, obrigado por nos ter feito essa viagem um pouquinho também nas relações. Eu creio que é a primeira vez que a gente pode ter uma visão ampla de como está o Brasil, seja na Europa, seja no Oriente Médio, seja na África, e também com essa visão agora dos sinos. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, né? E sinta-se em casa, a Rádio Vaticano também agradece a sua presença.
Muito obrigado pela oportunidade.